Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Tá ligado? É claro que eu tô!
Rádio Trianon.
Todo mundo ligado!
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 25 de novembro de 2018, a edição de número 955 do Navegar é Preciso. Pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet. Tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Moimenta da Beira. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Portuguesa!
Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acesso. @zipmail.com.br.
Luzanet.
Navegar é preciso.
Portuguesa.
Navegar. Preciso. Notícias. Luzanet.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias, Luzanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Cléo, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Cléo, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos ouvindo cada vez em número maior. Vamos lá. De Notícias Luzanet, em São Paulo, 10 horas e 2 minutos.
E em Lisboa, 12 horas e 2 minutos.
Angola garante pagamento integral às empresas portuguesas.
O presidente de Angola, João Lourenço, garantiu esta semana que a qualquer momento será liquidada toda a dívida às empresas portuguesas, que ascende o valor de 270 milhões de euros. O chefe do Estado angolano lembrou que está a decorrer esse processo de certificação das dívidas e que uma parte já está paga, embora não esteja ainda integralmente liquidada.
João Lourenço respondia às perguntas dos jornalistas ao lado do primeiro-ministro português no final da cerimônia da assinatura de 13 acordos de cooperação entre Portugal e Angola, que decorreu na sexta-feira passada no Palácio da Bolsa, no Porto, e que abrange áreas como justiça, formação de pessoal docente, engenharia, turismo, cultura, reinserção social, medicina legal, saúde, ciência, inovação e ambiente.
O ministro das Finanças de Angola avançou à agência Lusa que o processo de certificação das dívidas do Estado angolano ao setor empresarial abrange 24 empresas portuguesas e que há 270 milhões de euros de dívidas confirmadas. O ministro acrescentou que o processo de certificação continua em curso.
Se dúvidas houvesse quanto à recuperação do dinheiro angolano fruto de corrupção, ficaram definitivamente encerradas. Por duas vezes, o primeiro-ministro Antônio Costa enunciou publicamente o apoio das autoridades portuguesas ao combate à anticorrupção que o presidente de Angola, João Lourenço, elegeu como uma das grandes prioridades de sua presidência.
Navegar! Preciso!
Preço de venda de casas em Portugal sobe 15,6% em setembro.
O preço de venda das casas em Portugal continental aumentou em termos homólogos 15,6% em setembro, de acordo com o Índice de Preços Residenciais do Confidencial Imobiliário, divulgado esta semana. Em termos mensais, a subida foi de 1,3%, de acordo com a publicação que acompanha a evolução dos preços da transação no mercado residencial.
Os valores de setembro confirmam que os preços no mercado habitacional se mantêm em aceleração, com as subidas homólogas a posicionarem-se acima dos 10% desde julho de 2017. Só este ano, as valorizações foram sempre superiores a 13,5%, atingindo um máximo de 16,4% em maio e mantendo-se em torno dos 15% desde então.
O ciclo de recuperação dos preços da habitação no país teve início há 5 anos, no último trimestre de 2013, mas durante cerca de 2 anos, as subidas homólogas mantiveram-se abaixo dos 3%. Só em 2016, a valorização começou a acelerar, com os preços a apresentarem subidas de 3,5% a 9% até meados do ano passado e acentuarem de forma expressiva o ritmo do crescimento desde então.
Este ciclo de sucessivas subidas levou a que os preços estejam 10,6% acima do período pré-crise em 2007 e que tenham recuperado 41,4% face ao seu nível mais baixo observado em junho de 2013. A Confidencial Imobiliário é uma empresa especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados sobre a oferta e vendas do mercado residencial, com detalhe à freguesia.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
No Porto, 12 horas e 6 minutos.
Venda dos terrenos da antiga Feira Popular adiada outra vez.
A asta pública dos terrenos da antiga Feira Popular em Entre Campos foi interrompida menos de 30 minutos depois de ter começado na sexta-feira e vai continuar no dia 3 de dezembro às 9h30 da manhã. Até a quinta-feira, prazo limite para a apresentação de propostas para a compra dos 4 lotes de terreno, tinham sido apresentadas 3, da Fidelidade Property Europe, da Dragon Method e da MPP, Properties Escritórios de Portugal.
O Ministério Público tinha pedido adiamento à asta pública com vista a cautelar possíveis ilegalidades. Em resposta às perguntas do Diário de Notícias, o Ministério Público indicou ter enviado na quinta-feira um conjunto de questões à Câmara Municipal de Lisboa a respeito da designada Operação Integrada de Entre Campos.
O projeto de urbanização dos terrenos da antiga Feira Popular, que vai reconverter a zona numa área de habitação, escritórios e espaços verdes. As questões respeitam a aspectos de legalidade urbanística e ambiental, matéria que se inscreve na competência do Ministério Público nos tribunais administrativos, explicaram.
A venda, que estava inicialmente prevista para o dia 12, tinha sido já adiada para 23 de novembro para dar tempo ao Ministério Público de as 14 páginas de resposta que o município enviou face às primeiras questões colocadas pela procuradora Elizabeth Matos na sequência de uma exposição que os vereadores do CDSPP tinham enviado, pondo em causa a legalidade urbanística do projeto.
Navegar é preciso!
Três grandes já encaixaram mais de 650 milhões de euros no mercado obrigacionista.
A SAD Encarnada lançou 8 operações no mercado de dívida desde 2004, tendo conseguido angariar 320 milhões de euros. Por seu turno, a SAD do Porto, que foi a primeira a avançar com a oferta pública de subscrição das obrigações em 2003, concretizou nestes últimos 15 anos um total de 9 operações que lhe permitiram averbar 219,5 milhões de euros.
Quanto à SAD do Sporting, cujo primeiro empréstimo obrigacionista remonta a 2005, o montante total do encaixe obtido até agora ascende a 113 milhões de euros. Ou seja, o Futebol Clube do Porto e o Sporting juntos encaixaram 332,5 milhões de euros, verba quase similar aos 320 milhões de euros do Benfica.
As Águias realizaram 15 milhões de euros em 2004, 20 em 2007, 40 em 2010, 45 em 2013, mais 45 em 2015, 50 em 2016 e 60 em 2017, a maior emissão de uma SAD em Portugal até hoje, e 45 neste ano 2018. Já os Dragões encaixaram 11,5 milhões de euros em 2003, 15 em 2006, 18 em 2009, 10 em 2011, 30 em 2012, E 20 em 2014, 45 em 2015, 35 em 2017 e mais 35 em 2018.
Por seu lado, os Leões captaram 18 milhões de euros em 2005, 19 em 2008, 20 milhões em 2011, 30 em 2015 e 26 milhões neste ano. O encaixe desta última operação foi conhecido na última quinta-feira, dia em que terminou o período de subscrição da emissão Sporting SAD 2018-2021. Os resultados finais desta operação serão apurados e divulgados na próxima semana em sessão especial da Euronext Lisboa, a gestora da Bolsa Portuguesa.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Moimenta da Beira, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 11 minutos.
Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, a famosa hora do Oba.
É, haja festas hoje, hein, Nelson?
É, muita festa.
Hoje, a partir do meio-dia e meia, a Casa de Portugal do Grande ABC realiza o 19ª edição do Almoço Beneficente, em prol das obras do padre Antônio Maria. Destaque para o show do Roberto Leal, bacalhoada e doces portugueses. Bingo a partir das 14 horas e encerramento às 18 com a tradicional coroação de Nossa Senhora de Fátima e as bênçãos do padre Antônio Maria. Convites ao preço de R$ 120,00 e a Casa de Portugal do Grande ABC fica na rua Nossa Senhora de Fátima, número 55, no bairro Paraíso, em Santo André. Informações pelo telefone 4436-0223.
Também hoje, ao meio-dia e meia, o Arouca São Paulo Clube realiza seu 27º Festival do Folclore, comemorando 38 anos de fundação. Vai ter lá bacalhoada arouquense, entre outras opções, grupos confirmados Aldeias de Nossa Terra, Grupo Fraternidade Folclórica e Cultural Tinco San Simão do Brasil, Grupo de Danças Folclóricas Húngaras Panclica, Rancho Folclórico Verdigai de Santos, Rancho Folclórico Maria da Fonte do Rio de Janeiro e o Grupo Folclórico do Arouca São Paulo Clube. O local é na rua Vila de Arouca, 306A. Informações pelo fone 2455-1000.
Também hoje, às 12h30, o Raízes de Portugal promove almoço especial comemorativo de aniversário de 20 anos do Raízes, lá na sede da Associação dos Polveiros de São Paulo. Delicioso bacalhau do Raízes, além de pratos variados e saladas diversas. O endereço é Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Informações com a Soledade pelo telefone 2204-5250.
Mais um para hoje, ao meio-dia, em comemoração ao 45º aniversário do seu grupo folclórico, a Casa de Portugal promove almoço português com apresentação especial de seu grupo. Valor da entrada, R$ 70,00 por pessoa, bebidas à parte. Local é na Avenida Liberdade, 602. Informações e reservas pelo telefone 3273-5555.
Ainda hoje, a partir das 13 horas, na Casa Ilha da Madeira de São Paulo, acontecerá a Festa de São Martinho, com a apresentação do Grupo Folclórico Adulto e do Grupo Infanto Juvenil da Casa. Comidas típicas como caldo verde, espetada, bolo de caco, bolo de mel, bolinho de bacalhau, além de doces típicos e muito mais. Sorteios de prêmios e muita diversão para toda a família. O endereço é Rua Casa Ilha da Madeira, 214, na Vila Amália. Informações pelo telefone 2231-8818 com a Valdete.
E na próxima sexta-feira, dia 30 de novembro, às 21 horas, acontece o jantar de 101 anos da Portuguesa Santista, com animação da banda Naipe. O valor do convite é de R$ 85,00, bebidas à parte, e estacionamento grátis no local. Cardápio completo, informações e convites pelo telefone DDD 13-3239-4224.
Também na próxima sexta-feira, dia 30 de novembro, a partir das 20 horas, a Casa de Portugal de São Paulo realiza mais um show de fados, agora com a Glória de Lourdes. Será no restaurante da entidade. Compre seu ingresso pelo Ingresso Rápido. A Casa de Portugal de São Paulo fica na Avenida Liberdade, 602. Informações pelo telefone 3273-5555.
E no próximo sábado, dia 1º de dezembro, às 13 horas, a Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo convida para o churrasco beneficente. Convites à venda nas entidades luso-brasileiras, Lar da Provedoria, Centro de Apoio a Portugueses Carenciados, ao custo de R$ 60,00. Local é na Avenida Coronel Cesefredo Fagundes, 6170, Jardim Tremembé. Informações pelo fone 2995-5451.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 26/11, o enteado do Nelson André fazendo aniversário. Parabéns para ele.
Parabéns,
na
André.
Terça, dia 27, a minha prima Natália, lá de Três Corações, um beijo para ela. Vamos ouvir com Amália Rodrigues, Uma Casa Portuguesa.
Uba.
Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chega para alegrar uma existência singela. É só um pouco tão lindinho, um caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a letrinho, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. São José das Leixos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Navegar, navegar, é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar, navegar, é preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, homenageando nosso amigo Nelson da Monumental, que sempre nos acompanha todos os domingos, vamos falar lá da sua terra de Moimenta da Beira.
O Conselho de Moimenta da Beira encontra-se localizado no distrito de Viseu. Faz fronteira norte com Armamar e Ataboaço, a sul com Sátão, a leste com Sernancelha e a oeste com Tarouca e Vila Nova de Paiva. Tem uma área de 219 quilômetros quadrados, distribuídos por 20 freguesias, entre elas a aldeia de Nacomba, onde em tempos de antanho os moradores albergavam na capela de Nossa Senhora das Portas Abertas os peregrinos que, destemidos, deambulavam pelas lajes de pedra dos troços de via romana para manifestarem a sua devoção em Santiago de Compostela.
Já quando Afonso III das Astúrias conquistou Lamego aos mouros, começou o povoamento do Douro, com assenhoramento de terras pelos presores godos. Estes presores criaram vilas rurais, vilares e casais. De um deles receberam os nomes como Leomil, Baldos e Alvite. Nesta época começa a notar-se uma terra até aí insignificante, cujo nome é reminiscência do lugar preferido dos povos vizinhos para cerimônias fúnebres e o culto dos mortos. Era Moimenta, ou monumento, mausoléu levantado em honra dos mortos.
A reforma administrativa de 1834 iniciou a concentração que conduziu ao município que hoje temos. Já em 1896 estavam definitivamente marcados os contornos geográficos atuais do município de Moimenta da Beira. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viseu. Como é que fizemos para adentrar Moimenta da Beira?
Os principais acessos são as estradas nacionais 226 e 323. Lourenço Patrimônio, Cultura e Lazer.
Percorrendo serranias e zonas ribeirinhas, o visitante encontra inspiração e vivências únicas, recheadas de emoção nos recantos inóspitos habitados por uma diversidade de patrimônio natural. Destaque também para o patrimônio arquitetônico secular que ornamenta praças emblemáticas, ruelas de caráter popular e montes ermos com referências religiosas. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Moimenta da Benha?
Destacamos a capucha de burel, a cestaria, os tamancos, mantas de farrapos, os artigos em linho e os meiotes de lã de ovelha. Lourenço, festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da festa da Senhora das Queimas na freguesia de Alvite, a 15 de agosto. A festa de Nossa Senhora das Seixas na freguesia de Arcas, a 20 de agosto. E a festa da Senhora das Portas Abertas na freguesia de Aldeia na Comba, a 21 de agosto. Nelson, 10 horas 24 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abner Lander, já estou com água na boca, sugestão gastronômica de Moimenta da Beira.
Destacamos o cabrito assado e a truta recheada, acompanhados do vinho Terras do Demo.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem o arroz doce na cesta e a maçã assada.
Nelson, quem quiser maiores informações de Moimenta da Beira, consulta que site, hein?
É só ir lá na Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no site da Câmara Municipal. O endereço eletrônico é www.cm-moimenta.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Moimenta da Beira. E vamos de mais música nesta manhã meio fria, meio
chuvosa.
Tá meio esquisito o dia hoje.
Vem no final de novembro.
É, cadê o verão, hein? Bom, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, também aos aniversariantes. Amanhã o André, seu enteado. Na terça-feira a Natália, minha prima. Vamos ouvir agora com a quinta do Bill, Os Filhos da Nação.
Cruz é salvação. A este chão, os filhos.
navegar.
Navegar.
É preciso.
No Rancho Português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Vem leitão, a bairrada, vem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Estamos falando dos castelos de Portugal, de qual especificamente, Lourenço?
Hoje o segundo capítulo do Castelo de Faria.
Pois é, de acordo com a lenda do Castelo de Faria, teria resistido ao assalto por forças do Reino de Castela no início de 1373. Em 1400, João I de Portugal, que reinou de 1385 a 1433, doou o castelo a Gonçalo Teles de Menezes, que ordenou a colocação de sua pedra de armas com três flores de lis, que viria a tornar-se a cota de armas dos condes de Faria.
Entretanto, com a afirmação da dinastia de Avis, a partir do século XV, o castelo perdeu as funções defensivas e administrativas para Barcelos, sendo progressivamente abandonado até cair em ruínas. Parte das suas pedras foi utilizada para a construção do vizinho convento da Franqueira, erguido no sopé do monte.
No século XX, foram empreendidas campanhas de escavação arqueológica em 1929, 1936 a 1940, por iniciativa do Grupo dos Alcaides de Faria, pró-franqueira, fundada em 1929, com sede em Barcelos. Foram, desse modo, identificados os vestígios de um castro da Idade do Ferro, além dos primeiros muros que remontam à época do condado portucalense.
Esses castros foram colocados a descoberto os remanescentes da torre de homenagem de Dom Diniz e de outra, de Dom Fernando, incluindo todo o sistema defensivo composto pelo circuito da muralha e pela barbacã, evidenciando uma evolução construtiva que, durante a Idade Média, aproveitando parte das muralhas existentes, foi ampliada com acréscimo de novas. Iniciaram ainda a reconstrução de uma dessas torres de homenagem.
O espólio reunido nestas campanhas, composto por esporas de roldana, estribos, pomos de espadas, fivelas, fragmentos de malhas metálicas, pontas de virotão, entre outros, constitui um dos mais importantes núcleos nacionais de armamento medieval.
Esses trabalhos contribuíram para que o povoado do Castelo de Faria, ruínas do Castelo de Faria e a estação arqueológica subjacente fossem classificados como Monumento Nacional pelo Decreto número 40.684, publicado no Diário do Governo I, série número 146, de 13 de julho de 1956.
Em 1978, tiveram lugar projetos de limpeza orientados pelo Campo Arqueológico da Universidade de Braga. Em 1981 a 1985, Brochado de Almeida e Teresa Soeiro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, empreenderam novas escavações no local, de modo a obter um entendimento alargado do mesmo.
Em 1º de junho de 1992, o imóvel foi afeto ao Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico pelo Decreto-Lei nº 106/92, publicado no Diário da República I, série A, nº 126. O castelo encontra-se implantado em ambiente rural, na cota de 250 metros acima do nível do mar, no flanco noroeste do Monte da Frasqueira, entre densa mata de pinheiros, em posição dominante sobre o Rio Cávado.
Olha só, então, mais um capítulo aí do Castelo de Faria, um castelo, como dissemos aqui, que encontra-se apenas ruínas desse importante castelo lá na região de Barcelos, né? E vê-se um trabalho importante aí da da Universidade de Braga, tentando resgatar mais informações, e como dissemos aqui, foram encontradas lá importantes peças do histórico de Portugal, lá da Idade do Ferro ainda, onde se encontrou vários fragmentos e peças que puderam contribuir para a definição de como foi aquela época no Castelo de Faria. Semana que vem tem mais História de Portugal, tem mais Castelo de Faria. Agora é com você, Cléo.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Navegar. Preciso.
No rancho português, Eduardo com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Futebol português sendo anunciado aí pelo Hino de Portugal ao fundo. Vamos falar do futebol da terrinha. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson, alô, Lourenço, Gerson, Vini. Bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem.
O inverno se prolonga aí em Atibaia, não?
Não, estou em São Paulo hoje.
Ah, tá em São Paulo. Então tá bom, Emílio. Vamos aos destaques da semana do futebol português. Única invicta, a seleção reserva de Portugal empatou antes da Final Four. É isso, né, Emílio?
É, Portugal já classificado frente à Itália com empate. Colocou a campo uma seleção reserva. Apenas o João Cancelo, o Rubem Dias, o William Carvalho e o André Silva começaram jogando em relação à equipe do último jogo. Fez uma partida regular, de experiência, fez um gol no primeiro tempo, cobrança de escanteio do Renato Sanches, André Silva desviou de cabeça. No segundo tempo, um lance duvidoso, eu ainda fico em dúvida se realmente foi ou não foi pênalti. O Danilo acabou expulso e a Polônia empatou mesmo assim. Quem, depois do gol da Polônia, quem criou a maior oportunidade de fazer o segundo foi Portugal e não a Polônia. Por isso Portugal garantiu antecipadamente a classificação para a Final Four e como única seleção invicta.
É, o Emílio, eu vi o lance aí, não foi pênalti mesmo. O Danilo tirou a bola e foi uma tremenda injustiça, porque o juiz deu o pênalti, né, que não foi.
E ainda expulsou o Danilo,
quer dizer, prejudicou demais Portugal. Portugal, mesmo com um jogador a menos, ainda apertou a Polônia. E aí, Camões, o que que você achou dessa apresentação de Portugal?
Não, rapaz, o joguinho foi meio fraco, né? Na verdade é essa, mas eu também estou com você e com o Emílio. Acho que o juiz, ele também inventou o pênalti também. Na verdade, o Danilo foi limpo na bola e o juizinho acabou prejudicando Portugal duas vezes, com o pênalti e com a expulsão. E ao mesmo tempo acabou prejudicando também a Alemanha, né?
Pois é, a Alemanha foi a grande prejudicada na cabeça de chave, não é isso?
Exatamente, porque o empate da Polônia vira a Polônia cabeça de chave e a Alemanha não. A Alemanha vai para o segundo grupo.
O Emílio ia complementar aí, Emílio?
São 4 anos. Em 4 anos, Portugal fez 37 jogos e só perdeu 2 vezes.
É, realmente, hein? Uma bela campanha do Fernando Santos, né, Emílio?
A Suíça naquele começo de eliminatória para Euro, 2016, e depois 2-1 para o Uruguai na Copa do Mundo recente.
É, tá que nem o Brasil, né? Ah, só perdeu uma, mas aquela que não podia perder, né? O Brasil perdeu para a Bélgica e Portugal perdeu para o Uruguai. E por isso nem Portugal nem Brasil foram campeões mundiais. Mas faz parte do jogo importante, é uma que não se pode negar, é que é uma belíssima campanha do Fernando Santos, né?
E... agora...
Oi, Emílio.
Só lembrando que realmente, semana passada a gente tinha falado, Portugal não está classificado direto, não, viu? Ele tem uma segunda hipótese para o próximo Euro. Se Portugal não se classificar, Portugal pode sim, ele e mais os outros três, disputar o playoff.
Aproveitando.
Explica aí, Emílio.
O regulamento da próxima Euro 2020. A fase pré-eliminatória terá 55 seleções, vão ser divididas em 10 grupos, os 5 primeiros grupos de 5 seleções. Nesses grupos estarão as finalistas da Liga das Nações, e mais 5 grupos de 6 seleções. Os campeões e vices de cada grupo classificam-se para a fase final da Euro, que em 2020 será diferente, será disputada em 12 cidades distintas, e a grande final em Wembley. E aí, fazendo 20 seleções. E ainda restaram 4 vagas que serão definidas num playoff de 8 seleções. Aí sim, se Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra não conseguirem se classificar, eles, por terem as melhores campanhas na Liga das Nações, já estarão presentes nesse playoff. E se por conseguinte eles estiverem classificados, o ranking para disputar esse playoff de 8 seleções será a melhor participação na Liga das Nações. Se não tiver nenhum da Liga das Nações do Grupo A, será do Grupo B e assim sucessivamente.
Então tá tudo explicadinho aí. A Eurocopa será em 2020, né?
Em 12 cidades distintas e a final em Wembley.
Vai ser na Inglaterra, não, Emílio?
A final é em Wembley. Mas antigamente, por exemplo, como foi na França, todos os jogos aconteceram na França, onde Portugal sagrou-se campeão. Dessa feita, não. Serão 12 cidades que vão sediar esses jogos, só a final é que será em Wembley.
Muito bem, vamos acompanhar, vamos torcer para Portugal continuar com esse bom desempenho. Vamos falar agora da Taça de Portugal, Emílio. E aí?
A quarta eliminatória começou agora dia 22, na sexta, o Benfica do meu pai, do Chico Rossi, do Nelson da Monumental, do Norberto, que na verdade eles são benfiquistas disfarçados, na verdade eles são portinguistas. Em casa, tomou um gol do Arouca, empatou e sofreu. Foi virar no último minuto dos acréscimos, partida fraca, mesmo com a vitória, a torcida de lenços brancos pro Rui Vitória.
Ixi Maria, hein, Camões, explica aí.
Rapaz, esse joguinho também, olha, vou te contar, esse Rui Vitória também ainda com um azar, com um amarelo negativo, que logo de cara, como o Emílio falou, o Arouca foi lá, que tá mal na segunda liga, foi lá, fez 1-0, gerou o Estádio da Luz, depois o Jonas acabou empatando, rapaz, e o Rafael lá no finzinho, acabou virando o jogo, mas o Benfica acabou passando, com naturalidade, porque não seria natural, era o Benfica perder em casa pro Arouca e ser eliminado pelo Arouca em casa.
Pelo amor de Deus, aí, bom, isso vai significando, eu acredito, que é meio que a despedida do Rui Vitória, e logo logo ele vai pro saco, hein?
Já ouvi falar que Jesus tá de volta.
Eu acho que o JJ tá encaminhado.
Olha só,
né, Camões? Há pouco tempo o JJ e o Luiz Felipe Vieira ficaram nas barras dos tribunais para decidir o contrato dele, e agora já estão amiguinhos de novo.
Que coisa, né? O futebol dá muita volta.
O que eu acho, e também concordo comigo, quando ele estava achando, ele concorda também, que não é um grande negócio o cara voltar para o Benfica, não. Mas tudo bem, vamos ver, né?
Também acho.
Vamos ver. E o Sporting jogou com o Lusitano de Valdemoinhos.
Os outros jogos ainda teve pelo meio, ainda teve o Copa da Pedrada em casa, acabando perdendo para o Sportivo da Jada por 3-0. E no outro jogo também teve lá aquela brincadeirinha também. O Sporting também, depois, já quase no fim do primeiro tempo, fez 1-0, 3 minutos depois, o Lusitano vai lá e empatou o jogo.
Mas o Sporting acabou ganhando de 4-1, né?
a partir dos 70 minutos. Porque,
olha 70 só.
Minutos, ainda estava 1-1. Aos 70, o Sport resolveu. Ali, jogou meia dúzia de minutos e meia dúzia de minutos fez mais 3.
E o Porto e Belenenses deu zebra,
hein? É, deu zebra. O Porto e Belenenses deu zebra e o Porto acabou vencendo o Belenenses por 2-0.
Pois é, mas que coisa, hein? Bom,
hoje tem outros jogos também. Tem ainda o Penafiel recebendo o Setúbal, o Tondela vai jogar com o Vila Formoso, né, o Guimarães, o Eduardo Silva, o Espinho Boa Vista, o Marítimo Goiânia, a Clara Chaves e o Braga, um tal de Praense.
Olha aí, bom, jogos aí da Taça de Portugal, sempre muito interessante. E vai mostrando aí o desempenho dos grandes aí, né? O Sport e o Porto passaram bem. O Benfica suou para ganhar do Arouca, que está lá muito mal na segunda liga. Bom, se a Superliga, por conta disso, está parada, né?
Mas ela volta agora, da semana que vem, dia 30. Pelo meio, nós ainda temos a Liga dos Campeões, né? A Liga dos Campeões aí com o AEK recebendo o Ajax no dia 27, depois o Bayern de Munique recebe o Benfica, e praticamente eu acho que vai matar as últimas esperanças do Benfica e talvez jogá-lo para a Liga Europa. Depois, no dia 28, o Porto recebe o Schalke, e no dia 29, pela Liga Europa, o Sporting vai até Carabao e está com 7 pontos, o Arsenal com 10. Se o Sporting empatar, passam o Arsenal e Sporting, que eu acho que vai dar nessa chave. Agora, já a Liga Europa, já pelo campeonato, pela 11ª jornada, aí o campeonato ele volta no dia 30.
Muito bem. Ô, Emílio, conta aí o imbróglio do Belenenses.
Olha, o imbróglio do Belenenses é por culpa única e exclusiva dos seus dirigentes, que quando o Belenenses estava lá em vias de insolvência, resolveram mudar as regras e abrir mão do capital. A maioria das SADs no mundo, o clube é detentor de 50% das ações. O Belenenses, mal das pernas, vendeu a maioria das suas ações.
Vixe.
O Belenenses tem 51% das suas ações pertencentes à tal de empresa Codecit. E por isso, como houve uma divergência de uso de estádios e muitas outras coisas, o Belenenses Clube resolveu esse ano, entrou nas divisões distritais, vai bem nas divisões distritais, enquanto que o Belenenses SAD disputa a primeira divisão. Aí o que aconteceu? A Belenenses SAD entrou na justiça de maneira a impedir que o Belenenses Clube dispute qualquer outro campeonato de futebol, e também entrou com uma ação pedindo a indenização de 1.000 euros por dia toda vez que o Belenenses Clube citar que foi campeão português de 45 e 46. Mas para você ver como a coisa não pega, nos Olivais, semana passada, o Belenenses Clube foi lá, fez mais uma partida, venceu perante 600 torcedores. Enquanto o Belenenses SAD jogou no Jamor perante apenas 300 torcedores e perdeu pro Chaves.
Nossa, que confusão, hein?
O Belenenses não clube como o SAD também.
Olha, isso aí eu acho que não vai dar bom resultado, viu? Porque, na verdade, a Codecit aí tem 51%, ela é a verdadeira dona do clube. É o que você falou, Emílio. Os dirigentes fizeram a burrada de dar maioria para a Codecit e agora tem que aguentar. Eles têm os direitos do...
É, mas eles são donos...
Não, não, futebol, não, né, Nelson?
Diga lá, Camus. Eles
são donos da SAD.
Do futebol, não do patrimônio.
Donos da SAD.
Exatamente, agora o Belenenses está querendo participar, está querendo não, está participando de um outro campeonato, é isso?
Sim, logo logo vai acontecer com o Sporting também, vamos lá, a gente vai, o Sporting vai caminhar para a mesma situação, daqui uns um aninho ou dois vão falar a mesma situação do Sporting, infelizmente.
Que coisa, hein?
Também. Mas é isso mesmo, isso é uma vergonha, o Vitória de Guimarães, um clube histórico, o Belenenses criou um clube histórico, e essas tal de SADs, com essas irresponsabilidades dos sócios, porque quem deu a maioria para essa Codecit aí foram os sócios. Então os sócios agora viram a borrada que fizeram e agora está terrível. O cara tomou o negócio, está ganhando dinheiro à custa da marca do Belenenses, e o Belenenses histórico, olha, está aí.
E mais, viu? o embrólio todo começou quando o Belenenses, a Codecite, quis mandar no clube, usar as dependências, usar os salões, e sem arcar com os custos.
É complicado, hein? Vamos acompanhar, o Camões fica ligado aí nessa história do Belenenses. E o que você tem da seleção portuguesa, Emílio?
Bom, a seleção, enquanto a seleção principal foi feliz e deu alegria pra gente, a seleção sub-21, que houvera vencido fora no jogo de ida para vaga no próximo europeu, venceu fora por 1-0, jogou em Chaves nessa terça-feira e com 25 minutos já perdia por 3-0. Ainda acabou fazendo um golzinho no segundo tempo, mas foi eliminada não só do europeu, como das Olimpíadas de 2020.
Nossa Senhora! E o que você tem dos portugueses no exterior, Emílio?
Os primeiros ministros de Portugal e Espanha se reuniram essa semana em Valladolid e acordaram verbalmente apresentarem a proposta de sediar o Mundial de 2030, incluindo ainda Marrocos.
Muito bem. E o que você tem mais alguma coisa, Emílio? Da Juventus lá, do Cristiano Ronaldo?
Vitória da Juventus.
Mais um gol.
Tchau, por 2-0. Nesse final de semana, chegou a artilharia do campeonato italiano com 9 gols ao lado do Piatek.
Ô, Camões, a Liga 2 tá em recesso também, não?
A Liga 2 não, a Liga 2 não. A Liga 2 tá funcionando direitinho e já tem um novo líder. Já
quem
tem
é?
Um líder que se chama Famalicão.
Olha só, rapaz.
Com 22 pontos e em segundo lugar o Passos de Ferreira com 21 e em terceiro o Estoril com 20. Os três ali brigando para ver quem que vai subir. A única boa notícia agora é que parece que a Acadêmica começa a reagir. Está com em décimo lugar com 12 pontos.
Ah, Acadêmica Briosa, vamos lá, ainda tem muito campeonato, vamos ver se ela faz ainda bonito nesse campeonato, né?
Não sei
se vai dar tempo, mas ainda tem todo o segundo turno.
Bom, Camões, semana que vem você volta então com as novidades.
Só lembrando rapidamente que pela primeira vez no handebol, uma equipe portuguesa passa a primeira fase da Liga dos Campeões. Ontem o Sporting no pavilhão João Rocha venceu o Besiktas e está na próxima fase fazendo história para o handebol português.
Olha que boa notícia. Tá bom, Camões, a semana que vem você volta. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Vamos de Lusa do Canindé, Lourenço, além das festas e eventos. O que temos lá na portuguesa, hein?
Bom, parece que trouxeram um goleiro aí, né? O tal de Dida. Eu
Opa,
achei. Quando eu li Dida, eu achei. Pô, será que estão trazendo Dida de novo?
Pô, rapaz, olha. Olha, eu diria
aí
que.
É o Dida que jogou no Asa de Arapiraca.
Asa de Arapiraca. Eu vou te dizer uma coisa, hein? O Dida, olha, acho que foi o maior goleiro que já vestiu a camisa da portuguesa, viu? Dida. O Rodrigues e Rodrigues lá, o.
Rodolfo Rodrigues,
puxa vida, viu? Que saudades desses times, hein, Emílio?
Eu poderia o Everton também nessa lista, viu?
O Everton, então, mas olha, o nível do Dida.
Que o Everton, esse que tá no Palmeiras?
Não, o Everton.
Não, o Everton.
Com H, né?
Não, o Everton, aquele que
goleiro,
sofreu um acidente.
O goleiro, barbudinho, né?
Isso,
Esse sim, não.
É, mas
os caras ficam elogiando esse do Everton com W aí, pelo amor de Deus, né?
Goleiro normal.
Normal,
agora,
nada
o,
excepcional.
O Dida, meu amigo, o Dida, meu Deus do céu, que goleiro, hein? Mas vamos, o que nós temos é um Dida cover, é isso?
Dida cover, inclusive o apelido é porque ele tem muita semelhança com o goleiro. Eu espero que tenha semelhança com
o futebol,
futebol
dele,
do goleiro, não só com o físico, né?
Tem mais contratações? Porque fevereiro tá chegando, né, Lourenço?
Fevereiro não, janeiro, cara.
Janeiro já
dia
tem 20, jogo?
Dia 20, contra o São Bernardo, estreia aí do campeonato, sai a tabela da Série A2 aí.
Será que vamos ter time também pra Taça São Paulo? Com certeza, né?
Deve
não se
ter.
Sabe.
Não, já saiu até a tabela da Taça São Paulo também. A Portuguesa vai mandar jogos no Canindé também.
Ah, legal. Vamos ver
mas
se faz uma campanha bonita.
Mas
né?
Não tem muita coisa, só tem meia dúzia de jogador lá treinando. O futebol ainda tá meio xoxo. Mas conta aí as fofocas dos bastidores da Luz. E aquela. Vai ter reunião do conselho ou não, Nelson?
E aí, Emílio, o que você acha? Vai ter reunião do conselho ou não? Tá difícil?
Que era da Assembleia, da mesa do conselho, depois renunciou, fizeram tanta coisa, depois foram lá e renunciaram. ele estava organizando uma lista aí para convocar uma reunião do conselho, mas aí o Fruta Podre, que eu prefiro nem falar o nome porque é uma pessoa desprezível, está defendendo que essa lista tem muitos nomes com assinaturas falsificadas e que vai levar isso ao conhecimento do jurídico para tomar uma decisão. É engraçado como esse cidadão desqualificado consegue fugir a função que ele exerce hoje no clube para defender o gestor.
Eu acho engraçado que ainda veio a público dizer que aqueles comentários escabrosos das gravações que vieram a público ainda ficam dizendo que não tem nada a ver com o contexto. Mas que contexto?
É falso, é brincadeira.
O que é? Vai dizer agora que inventaram aquela gravação, que é um cover? O que é? Sabe?
Qual gravação que vocês estão falando?
Não, o Alexandre conversando com o cidadão lá, que até processou a Portuguesa aí, dizendo que tinha que pensar como vamos gastar os 6 milhões de reais. Você ficou sabendo disso?
Gastar?
Foi um escândalo.
Mas quando foi essa semana
pessoa...
agora?
Não, já faz um mês. Que as pessoas, que eles lá, eles tinham que se preocupar agora em como gastar os 6 milhões em reais.
Mas 6 milhões do quê? Da feirinha lá?
É da feirinha.
Ué, mas não ia ser 1 milhão por mês? Porque ele tinha, o rapaz tinha feito uma entrevista no ar no quintal dizendo que a Portuguesa ia receber 1 milhão por mês, aí por isso parece que a Portuguesa ficou brava porque ele veio a público divulgar
valores.
Mas esses
6 milhões era para cada um ali, né, Lourenço? Ah. Então, pelo menos é o que se entendeu ali. Agora, a reunião do conselho é justamente para explicar essas histórias todas e para esclarecer e informar os conselheiros de como anda a Portuguesa, que ninguém sabe, pô. Sabe? O clube é tratado como se fosse uma coisa particular do cidadão, não explica nada para ninguém, não justifica nada para ninguém, como é que nem dá entrevista na imprensa. A gente não sabe quem são os jogadores, comissão técnica, não sabe de nada. Ali as informações são arrancadas a forceps, né? E mesmo assim, olha, e essa semana no blog aí do Luiz, lá da Globo, Emílio, não sei se chegou a ver.
Saudades da Portuguesa, é isso?
Olha, é realmente... Olha, é pra ficar triste, viu? Mas é uma triste realidade.
É realidade, gente.
Não é isso, Emílio?
É verdade, viu?
Muito triste. Mas tudo bem.
Vamos Semana chegar. Que vem tem mais. Um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Amanhã, dia 26, mais conhecida como segunda-feira, o André fazendo aniversário.
Um grande abraço pro André.
Parabéns pro André.
Tudo de bom.
Na terça-feira, dia 27, a minha prima Natália, lá de Três Corações, um beijo pra ela.
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financio por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Cleo, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com a apresentação do Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti. Zanetti.